Livros é toda marcada por uma descrição que vem no último livro da Bíblia, chamado Nós Católicos, Livro do Apocalipse, mas como a expressão tem sido tão maltratada ao longo dos séculos, levamos a pensar em crise muito catastrófico, prefiro usar a expressão da tradição nascida da Reforma, que é o Livro das Revelações. E nesse livro que vem no final da Bíblia, mas podia vir noutra altura, e tem que ver com a visão final da realização de cada um de nós e da humanidade no seu conjunto, aparece hoje a referência a uma grande multidão, que já ontem à noite citamos, e hoje de manhã também, uma grande multidão, todas as raças, povos, línguas e nações. E essa multidão, a certa altura, é como que se destaca dela um número, e é dito o número da Bíblia, que apenas tem um sentido simbólico, no sentido que é um número perfeito, destaca-se dela um número que vem marcado com o selo de Deus vivo. Por várias vezes, no Apocalipse, nós, ou no Livro das Revelações, não ouvimos dizer que esses que são os que vêm da grande provação e que foram marcados na testa com o selo de Deus vivo. E eu queria, num primeiro tempo, tentar ver o que é que quer dizer selo, o que é que quer dizer Deus vivo. Como estamos nesta festa de celebração dos 25 anos do Graal, ontem ao ouvir a história e depois ao percorrer a exposição, lembrava-me que no início um dos programas sobre a mulher, nessa altura, com grupos assim, uns atrás dos outros, quer no apartamento do Grau, tal no princípio em Lisboa, quer em encontros de outros grupos católicos, quer em lares de universitárias, nós ouvíamos uma gravação de um disco cujo texto é do escritor francês Paul Claudel e cuja música é de Onega, sobre a vida da Joana d'Arc. E a certa altura, e é uma referência que eu não tenho cessado de ir ao longo dos anos, em muitas circunstâncias e não só no contexto do Grau, a certa altura, Joana d'Arc está já em cima da pira para a cobeira, já com tudo preparado, amarrada, e nessa encenação, ela está a tentar perceber o que é que chegou ali, o que é que aconteceu ao longo da vida toda para chegar ali. Está e lembra-se simultaneamente e em contraste das coisas que lhe chamaram, do que lhe disseram: vai sagrar o rei, vai buscar o rei, tu serás a salvação da França. E por outro lado, os que dizem: herética, bruxa. E essas vozes vêm ter com ela, e ela perdida, jovem de 20 e poucos anos, tem que ver, mas então, o que é que isto quer dizer? E não entende, e diz: só tenho à volta de mim o barulho das canetas, naquela altura, os apagos, as penas, que rasgavam o papel e que me chamavam todas as coisas, que escreviam o que eu não tinha dito, que diziam o que eu não queria dizer, e não entendo. E junto dela está digamos, São Domingos, que diz: tudo isso, Joana, tudo isso fez um livro. E ela diz: pois é, tudo isso fez um livro, mas essa voz terrível que me interrogava e essas crenças que rasgavam o papel, isso tudo isso fez um livro. Repete: tudo isso fez um livro. E eu não sei ler. esse contraste não é mais do que o retomar de uma passagem de um dos profetas, o profeta Isaías, que a certa altura, falando da nossa possibilidade de ler ou não, diz: há um livro suave, as pessoas olham para o livro e dizem: está suado, não posso ler. E depois, a seguir, está o livro aberto, que já não está suado, as pessoas olham para o livro e dizem: eu não sei ler. E o primeiro selo de que a gente pode falar é esse selo do livro da vida. Selo tal que muitas vezes já está rasgado, já está aberto, mas a gente não tem sequer acesso ao que lá está dentro. E por isso diz: eu não sei ler. Outras vezes o selo parece permanecer completamente fechado, a gente não consegue abrir e diz: está suave, não posso ler. Entre esses dois movimentos processa-se a nossa descoberta da vida, descoberta de nós próprias, descoberta do sentido todo, da história das coisas à nossa volta. E porque não queremos aceitar dizer: eu não sei ler, ou eu não posso ler, encontramos mil e uma explicações fáceis e substituímos o livro verdadeiro pela crónica feminina. E substituímos o livro e o conteúdo que ele tem, substituímos a história pelas historiazinhas. E deixamos, quantas vezes, passar a vida ao nosso lado. E não sei se não vale a pena a gente, a certa altura, tentar descobrir se de facto não sabe ler, ou se não pode ler, o que é que nos impede saber e poder. E o que é que em nós faz obstáculo a essa leitura que vai dizer muito sobre nós próprias, sobre o que vivemos, sobre o sentido e sobre aquilo que temos a viver? No fundo, é o grande mistério da existência humana, não de uma forma abstrata, filosófica, mas de uma forma muito concreta. Não é por acaso que nós começámos estas 25 horas de celebração com a história do grau que nos rodeia. Não é por acaso. Há qualquer coisa de concreto que li e visto e ouvido uns anos depois, faz dar sentido e faz entender aquilo que nós vivemos. E faz-nos até relembrar, como muita gente me disse desde ontem até agora, relembrar coisas que já estavam como que esquecidas. E essas coisas adquirem de repente uma perspectiva, adquirem de repente um sentido. Poder ler, saber ler. Porque é que o livro da vida permanece então tantas vezes fechado para nós, como se fosse uma língua estranha, e como se esse selo, ou da língua estranha, ou selo material do fechar do livro, não pudesse ser aberto por nós? Ontem, no início mesmo da banda sonora que acompanhava a exposição, dizia-se que uma das coisas que mais tocou o primeiro grupo do Grau foi a integração da vida. Foi o que já me dizia naquele tempo, a dimensão existencial das coisas. Ora, nós, quer queiramos, quer não, fruto de uma civilização ocidental, cristã, com cristã e, por isso mesmo, muito formada por todo o universo romano e grego, sobretudo, vivemos principalmente no mundo das coisas abstratas, mesmo quando somos muito concretas, mesmo quando trabalhamos a terra ou trabalhamos em casa,
andamos à procura quando dizemos não sabemos. É, o que não sabemos é julgarmos que as palavras abstratas, que as coisas que não têm que ver imediatamente com o dia a dia, aí é que está o saber. E aí é que está o poder ler. Ora, de facto, na vida, o poder ler e o saber ler são as coisas tais quais são. E aí, o nosso poeta Fernando Pessoa, num dos seus heterónimos, diz: as flores são as flores. Não há que pensar outra coisa para além das flores. Cada coisa é essa coisa. E não vale a pena pensar, se vale a pena é só na esfera do filosófico, e então será, exagerará com certeza a nossa reflexão. Mas as flores e as coisas concretas são essas coisas. E é um olhar inteiro nessas coisas que é a descoberta do livro da vida. Eu julgo que nós passamos muito tempo nessa nossa herança cultural que nos vem, sobretudo, penso eu, dos gregos, apesar de sermos cristãos, nos vem muito dos gregos. Nós passamos a vida à procura de outras coisas fora da vida concreta e material que vivemos. Quando digo material, não digo o material ou a posição espiritual, é a vida tal como é conhecida no dia-a-dia. Tal como a vivemos, tal como a conhecemos. Poder ler, saber ler, afinal, o mistério da vida, de toda a vida humana, tomada globalmente e de uma forma existencial. E mistério esse que a gente, afinal, leva a vida inteira para descobrir. E é muito interessante que hoje o episódio do livro das Revelações, que é lido na liturgia de todos os santos, é um episódio situado no longo processo de desvendar o sentido total do mundo. Há um livro fechado com sete selos, nessa visão do apóstolo João. Há um livro fechado e ninguém é digno de abrir, de rasgar os selos. Mas a certa altura, nessa visão do apóstolo João, há um conjunto de anciãos, há os quatro anciãos, estão de pé, que têm o livro diante deles e dizem para João: não chores, não chores por essa impossibilidade de entender o livro, porque ele que alcançou a vitória será capaz de rasgar os selos e de decifrar o livro. E então essa expressão é muito, muito especial. Ele, o leão da tribo de Judá, pensar, o leão da tribo de Judá, porque para logo a seguir ficar surpreendida, porque o apóstolo João não diz que viu um leão, diz logo a seguir, então vi, junto dos quatro anciãos, um cordeiro como imolado. E eu não posso deixar de referir aqui que esta contradição, este paradoxo, entre o leão da tribo de Judá, que é capaz de decifrar o livro e de rasgar os selos, e aquele que está junto do trono e dos quatro anciãos, que é um cordeiro como imolado, essa contradição vem desde o princípio, foi retomada desde o princípio do grau, não o nosso princípio de 25 anos, mas o princípio de há mais de 70 anos. E é um paradoxo que é essencial na vida cristã e, se calhar, essencial na vida das mulheres. Eu teria quase a tendência para dizer na vida das mulheres do nosso tempo. Aquele que é capaz de rasgar os selos é o leão da tribo de Judá, mas é, ao mesmo tempo, o cordeiro de um lado. E dizia o padre Sargento, que é que inspirou o primeiro grupo, dizia: é preciso ser, ao mesmo tempo, o leão e o cordeiro. Ter em nós a atitude aguerrida, violenta, decidida,
sangue mor do leão e a atitude de disponibilidade, de entrega, de abandono do cordeiro. E depois acrescentava, porque eu conhecia muito a psicologia das mulheres, acrescentava, só que é preciso ser cada coisa no momento certo. E é nesse paradoxo, leão e cordeiro, nesse paradoxo que a gente assiste no livro das Revelações, ao rasgar sucessivo dos selos. E no momento em que chega ao sexto selo, há essa enorme procissão da multidão incontável de todas as raças e culturas, e línguas e povos e nações, essa multidão que aparece junto ao trono e ao cordeiro. E essa multidão é percebida de uma grande aclamação dirigida ao cordeiro: só tu és digno de tomar o livro, de rasgar os selos, porque foste imolado e salvaste para Deus com o preço do teu sangue os homens de todas as raças, línguas, povos e nações. Quer dizer, desse livro selado e que gradualmente vai ser aberto para se ler, nós vamos entrar como que nesse mistério do que é a salvação de todos os homens, de todas as raças, tribos e nações. E entre o abrir do sexto, o rasgar do sexto selo e o rasgar do sétimo selo, avança toda, ao fim e ao cabo, toda a humanidade. Avançam todos aqueles que, pelas palavras balbuciantes e tão enraizadas na sua civilização, no seu tempo e na sua cultura, tentam dizer, como ouvimos e ecoámos hoje de manhã, tentam dizer o nome de Deus. Ora, é importante, gente, só aqui um parênteses, de ver que o selo, esta ideia do selo, que já andou já há pouco, só ver nos carimbos oficiais, nos documentos que a gente tem que entregar ali além, é preciso um selo, tem em todas as civilizações, e sobretudo na civilização de onde brota o cristianismo, que é finalmente do êxodo das civilizações da Mesopotâmia, tem aí uma raiz, é que os selos com que se marcavam as escrituras, com que os reis davam ordens, eram selos que tinham, chamamos assim, as armas do rei, da pessoa, e o seu nome, ou aquilo, como ele era, a forma como ele era designado. E lembro-me de uma vez com a Teresa, há poucos anos, estarmos num museu em Bagdá, a ver os primeiros selos que apareceram na história da humanidade. E há muitos, 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 muitos milhares de anos. E como esses selos no fim já continham, como que de uma forma sintética, necessariamente simbólica, aquilo que era o nome de quem apunhou o selo. Quer dizer, o selo aparece nas civilizações, e em particular nas civilizações que nasceram os livros, o nosso livro, de que nasceu a Bíblia, tem o sentido de peça de identidade, selo e nome, que acabam por se tornar sinónimos. Quer dizer, começa por aparecer um selo, que quer dizer o nome da pessoa, que autentifica um documento, para gradualmente desaparecer esse suporte, e quando se diz o selo, depois mais tarde na Bíblia, já não é o selo que sela o livro, já não é o selo que significa o nome, ou as armas, ou a característica da pessoa que assina, mas identifica-se e fica só o nome. De tal maneira que hoje, nesse momento, entre o abrir do sexto e do sétimo selo, a gente vai ouvir ler, mais uma vez, o texto que conhecemos muito bem, que vem a multidão, essa multidão, dos que foram marcados com o selo de Deus vivo.
E esse selo já não é um selo material, esse selo aí já é plenamente e unicamente o nome do Deus vivo. E que nome do Deus vivo? Aqui eu queria tentar que a gente, a par dessa ideia do selo, a gente tentasse ver que o Deus vivo não tem só o nome de vários, segundo as civilizações e as religiões e as culturas, como ainda há pouco ouvimos, mas tem um nome único, de acordo com a civilização e a cultura e a história que é cada uma de nós na sua vida real e concreta. A gente agora pensasse um momento os nomes que ouviu dar a Deus na oração da manhã. Que nome é que nos vem imediatamente? Qual foi o nome? Qual foi a expressão que ficou dentro de nós? O que é que cada um ouviu? Já, vamos conseguir dizer, talvez. Que nome?
O amor? O olhar? A beleza,
o que é que faz?
O único. O que é que faz?
É final? Ouvimos todas as mesmas frases. E cada uma de nós ficou com uma coisa diferente. Quer dizer que há dentro de nós também um nome do Deus vivo. E esse nome tem que ver com aquilo que somos, com a nossa história mais funda. E se calhar aquela dificuldade que eu falava há pouco no início, a gente poder ler e saber ler, de rasgar o selo do nosso livro. Poder ler e saber ler a nossa vida tem que ver e só é possível quando a gente descobrir na nossa linguagem, nem nas palavras, nem no silêncio, na nossa linguagem, quando a gente descobrir que nome dá ao Deus vivo. Eu aqui queria fazer assim, um grande parênteses para tentar dizer que, evidentemente, quando a gente fala em Deus vivo e dentro da tradição cristã, ao longo de toda a Bíblia, falar do Deus vivo é, sem dúvida, lembrar a história da salvação. É falar do Deus que foi Criador, que cria todas as manifestações da vida. É falar do Deus que separa as águas originais. É o Deus que faz constantemente emergir as coisas e a ordem do nada e que vai criando sempre novas formas de vida. É o Deus que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. É o Deus que é tomado sempre como referência para o povo de Israel. É o Deus que se designa a si próprio como aquele que é. É o Deus que é também, e se agarrarmos em cada uma das expressões que agora mesmo recapitulamos, nem só palavras, nem o silêncio, e lembramos como Moisés quis saber onde estava Deus. Deus não estava na terra que tremia, Deus não estava no fogo, Deus não estava nas coisas visíveis. E houve uma brisa que passou e depois Moisés percebeu que Deus tinha passado ali. Não está nas coisas que podemos nomear, nem nas coisas que gostaríamos de nomear e que calamos, mas está onde menos esperamos, nas coisas que está no sopro, como há pouco uma das tradições dizia, está na brisa que passa. Mas está também na palavra. está também no pensamento. E por isso o Deus vivo é verbo de Deus e é sabedoria de Deus. Por isso o Antigo Testamento é toda essa caminhada, todo esse emergir na humanidade do que é a sabedoria de Deus. Até que, no momento do nascimento histórico de Jesus Cristo, se diz, quando a noite estava em completo silêncio, então a sabedoria de Deus tomou forma. E tomou forma pela sabedoria dos homens. Não vem só como um novo fim, havia uns anjos e cantaram, etc. Vem como um grande movimento de toda a humanidade, um movimento histórico. Evidentemente, dizer o Deus vivo é retomar, como retomámos hoje de manhã na oração, é retomar as palavras que nos precederam na história. E não só da história dos cerca dos 3 mil anos, que é a história judaico-cristã, ou dos 2 mil anos do cristianismo, mas a história muito mais longínqua. Então não ouvimos nós invocar o Osíris, sendo sabe também lá há 40 séculos, não sentimos nós que há um balbuciar de Deus na história da humanidade, desde que os homens se interrogam sobre o quotidiano, sobre a sua vida, sobre os sinais que estão à sua volta. Dizer o Deus vivo é retomar essas palavras que nos precederam na história. E por isso, ontem dizíamos alguém, alguma das mais novas, dizia, mas são 25 anos, é nada na história. São 25 anos, é o momento, é a brisa que passa, é apenas um sopro nesses muitos séculos de vida humana. Mas é um módulo também muito especial, como aqueles que nos precederam na fé, designaram Deus. E sei lá, são os grandes condutores dos povos. É a certa altura aquele que procura interpretar o que Deus diz. Por exemplo, Josué transmite um momento muito decisivo para o povo de Israel, transmite as indicações sobre a Arca da Aliança, onde está a grande mensagem de Deus aos homens, por assim dizer, o código da sua conduta, dizendo, o Deus vivo manda-nos que façamos isto e aquilo. O Deus vivo tem para nós um poder imperativo. É, sei lá, é ao longo da Bíblia, o Deus vivo, a testemunha invocada muitas vezes por muitos dos homens, dos patriarcas, dos reis, dos sacerdotes. É finalmente, com muita força, nos livros poéticos do Antigo Testamento, é o grito que vem da alma dos poetas. A minha alma tem sede do Deus vivo. Não há outra maneira de dizer senão isso. A minha alma tem sede do Deus vivo. E não se diz, não se define mais. Quer dizer, na nossa tradição histórica, afirmar o Deus vivo é apontar para as promessas da vida e para a sua realização plena no homem que se disse ele próprio Deus vivo. É apontar para as condições da vida ao mesmo tempo, vida preciosa e frágil, vida ao mesmo tempo toda ela humana e toda ela sagrada. Apontar para o Deus vivo, afirmar o Deus vivo, é dizer que se vivemos hoje, é por esse Deus que vivemos. Se falamos, se respiramos, se comunicamos, é pelo Espírito de Deus que comunicamos. E para os profetas, na nossa tradição, a vida é procurar Deus. A certa altura, o profeta Amós, que aquilo que muitas destas coisas, dizia, procurai-me e vivereis. E o outro profeta do amor, o profeta Oseias, dizia, viveremos na sua presença. é uma certa procura, procurar Deus, procurar e livrar. Não é uma outra maneira de dizer o que ouvimos há pouco e uma voz repetiu, que é quem é Deus, qual é o nome de Deus, é aquele a quem fazemos perguntas, é aquele que procuramos, é aquele a quem dizemos a grande interrogação sobre tudo e sobre nós próprias, e sobre a vida, e sobre as coisas, e sobre muitas vezes o aparente absurdo das coisas e da vida, sobre as suas contradições. Então procurar o Deus vivo, então dizer o Deus vivo, vem carregado de muita história. Podia ser aqui no meio da nossa, dessa nossa celebração, podia ser um discurso teológico, eu até podia ter convidado um bom teólogo para me vir dizer aqui como é o Deus vivo e que caminhada ao nível do pensamento nos tem conduzido até ao Deus vivo. Mas talvez que tenha sentido e que seja importante para nós tentarmos perceber de uma forma, diria, mais existencial o que é o Deus vivo. Deus vivo não é um objeto de definição. E é certo que as civilizações mais interiorizaram mais os valores, são mais foram, antes de serem contagiadas pela civilização ocidental, foram mais viradas para a procura do mistério do homem, do para o domínio da natureza e o controle da natureza e a sua transformação, sobretudo as grandes civilizações orientais, perceberam que o Deus vivo se encontrava, tinha alguma coisa a ver com esse sopro, com essa brisa, com algo que está, que tem a ver com a nossa própria vida. Eu nem sei encontrar nem os verbos, nem os substantivos, nem os adjetivos para poder dizer, porque estou a dizer o que não se diz. Estou a dizer o que não tem nem palavras, nem silêncio. Mas esse Deus vivo não é, e não pode ser, não é o Deus dos catecismos. Não é o Deus definido em meia dúzia de fórmulas. Não é o Deus metido na caixinha dos dogmas. Não é o Deus atravessando incólumes séculos como se os homens não estivessem sempre a criar a sua história e a elaborar um novo pensamento. Um pensamento que nasce de si, que nasce da sua história. Porque o seu nome é também pensamento. Deus não cabe dentro dessas definições. O Deus vivo é o Deus vivo porque existe onde quer que esteja uma pessoa. E existe não por qualquer pensamento místico. E isso é que me parece muito importante. Não porque, de repente, a gente diga, mas tenho que resolver o problema de Deus. Não é isso. É que está aqui muita gente com filhos pequenos e outros que já foram pequenos e sabe como é. A certa altura, o abrir para a vida começa com muitas interrogações. E interrogações que não são, de modo nenhum, transcendentes. Oh mãe, porquê é que estão ali aqueles gatinhos pequeninos? Oh mãe, como é que vieram os gatinhos? Oh mãe, onde é que vieram os gatinhos? Oh mãe, quem fez as estrelas? E quem é que segura as estrelas lá em cima? É claro, agora já há outras coisas, as crianças sabem tanto que eu não sei se quais são as crianças fazem, mas deve haver crianças já pertencem a outros níveis. Como ontem, eu estava com uma criancinha de 5 anos e tinha, enfim, começou a andar a cavalo e a criancinha, foi no sábado, ao fim da tarde, a criancinha, os outros projetos, tinha visto um daqueles dos filmes de ficção científica, lá das naves espaciais, e diz-me assim: oh meu Deus, eu quero um cavalo, sabe, eu quero um cavalo com asas, mas com asas ásperas, pega-se, e diz-me: não, quero com asas e com hélices e com motores. Bom,
amore, guarda che ti facile sto, già domani fuggire greche, che posso sostenere il congiunto. E guarda che la sento là, proprio che le fine più, se la tu, poi fai pochere di zappare la mai. Já tenho os cavalos todos, chamam-se pegados. Então, papai tinha descoberto já sobre o que queria encontrar. Não sei qual é o universo mítico, o que é que hoje cada criança pergunta. Todos nós sabemos como recordamos vagamente, talvez, assim, naquele lindo dos nossos primeiros anos, as interrogações que fizemos. Interrogações que têm que ver com o como, com o quê, com o porquê das coisas. Mas interrogações muito, muito concretas. E é claro, dirão, pois é, então a resposta dos pais vai condicionar a maneira como Deus vive, etc. Qual resposta? Não é essa resposta. É muito anterior a isso. Uma mulher espantosa que vive nos Estados Unidos, mas que é da Argentina, e que tive a ocasião de conhecer aqui há uns anos atrás, fez um estudo sobre como nasce o Deus vivo nas pessoas. E esse estudo que eu tenho apaixonado tanto, porque é um estudo científico, apesar de ela ser profundamente cristã e católica, é um estudo feito como se ela não fosse. Então, enfim, é que faz algumas correções a alguns pensadores tidos por muito clássicos, a partir da experiência do estudo que levou até ao fim. E onde é que começa a nossa percepção de Deus? A nossa representação de Deus? Nós, logo, muito pequeno, começa a distinguir as coisas e as pessoas. E começa naquela angústia, então, nos primeiros meses, a querer encontrar uma segurança. Veio do universo onde tudo era seguro, e entrou no mundo dos sons, dos barulhos, de desconforto, de hora de frio, hora de calor, e há uma segurança que é necessária. E essa primeira segurança, a criança encontramos todos nós, através do chamado jogo dos espelhos. Encontramos nos olhares que nos olham. E é por isso que o problema das mães que trabalham, deixem-me lá fazer esta moralidade, é por isso que o problema das mães que trabalham fora de casa, deixam as crianças, etc., não é o problema das crianças serem maltratadas ou maltratadas, irem para a creche ou não irem para a creche. O problema fundamental é que força há, que generosidade há, que segurança há no olhar da mãe quando olha para a criança nos primeiros meses da sua vida. O que é que a criança vê ali refletido nesse olhar? E não é por acaso que a maternidade é representada ao longo de toda a história da pintura, a maternidade é sempre representada com o olhar da mãe para o seu filho. Sempre. É que é esse olhar o primeiro momento onde começamos a existir. Sabemos que somos alguém, que valemos alguma coisa, sabemos daquela zona que não sabemos, daquela zona de que não estamos conscientes, sabemos aí que valemos alguma coisa, que somos amadas, que estamos seguras. É nesse primeiro olhar. E é por isso que a gente encontra, às vezes, na vida, outras pessoas, a gente diz, não sei qual pessoa, nem é qualidades sociais, nem atrai por isso ou por aquilo, mas então o que é? A gente tenta ver o que é, e afinal é esse olhar. Não é por acaso que, como repetiram também há pouco, Deus não é definido assim, o seu nome. Quando olha, é o olhar. É o contacto do olhar, é no jogo dos espelhos, a primeira grande realidade. E é nessa força de se conhecer gente, de conhecer pessoa, indivíduo, ser novo no olhar da mãe, que a criança começa então a perceber-se a si própria, a saber que existe, e ao mesmo tempo a poder distinguir outros à sua volta. E é nessa segurança, e é só por causa dessa segurança, que a criança pode deixar de viver assim, ao nível das coisas mais elementares, para começar a criar um mundo seu. Um mundo de imagens, um mundo de representações. E é nesse mundo de imagens que nasce o facto de podermos estar aqui a falar, a comunicar, que nascem toda a criatividade que a gente tem à nossa volta, toda esta criatividade que a gente viu ontem no céu, que já não consigo reproduzir aquilo que a gente viu, foi tanta coisa como um tal de desabrochar e um tal ritmo. É nessa zona que nasce tudo isso, que nasce o ato da cultura, que nasce a arte, que nasce o pensamento, e quer queiramos, quer não, que nasce a nossa possibilidade de dizer Deus. É nesse olhar e na permanência desse olhar e desse contacto. Há então um espaço que nos vai gradualmente. E a gente sabe, há dois dias também, encontrei uma rapariguinha jovem com um bebê de 8 meses, e a criança já não tem pai, e ela dizia-me com toda a sinceridade, mas sabe, é que eu saio, cada vez que eu saio, eu entrego e a criança fica a chorar, não sei, mas depois tratam-me bem. E eu pensava, que mundo imenso é necessário percorrer, para dizer a esta rapariga de 19 anos que o problema não é se tratam bem a criança ou não no sítio para onde ela vai. O problema é essa morte da criança a si própria. É essa insegurança fundamental de perder o contacto com a mãe. O problema é aí. É aí que ele está. E isto leva-nos, seguramente, a repensar muitas coisas mesmo das estruturas sociais, que não é para aí que cantar neste momento. É nessa segurança que começamos todos, começamos a pular a nossa vida de outros seres. Há quem logo na infância, muito cedo, começa a pular a sua vida de seres imaginários, ou aqueles que são uma extrapolação dos contos e das histórias. Até o suposito. Até isso, não é? São os substitutos, ao fim e ao cabo, são os substitutos das imagens, daquele imaginário que todos precisamos de criar. E há um miúdo que é sobrinho da Teresa e da Tomásia, que agora já tem 10 anos ou 11, que eu conhecia quando era pequenino. E apesar de ter uma quantidade de irmãos, nessa altura não vamos contar quantos é que eu tinha, tinha 5 ou 6, agora isto é mais longe, estava sempre a falar sozinho, sempre. E nessa altura fiz várias viagens com o miúdo no carro e nós a conversávamos. E o miúdo a contar a sua história, continuando, dentro do universo que era absolutamente o universo todo ele imaginário, apesar de viver com essa gente, apesar, e se calhar sobretudo, porque essa gente lhe dava uma segurança fundamental. E quando refiro mesmo criticamente os topodígios todos desse mundo, não é tanto, talvez isso nem tenha importância nenhuma, quanto mais objetos imaginários povoarem o universo, começarem a entrar no universo da criança, mais rica se vai tornar a sua própria imaginação e a sua capacidade de representação. E nessa zona que gradualmente, quando a criança começa a perceber que não é totalmente uma, não faz uma unidade com a mãe, mas que há momentos de separação, que ela começa então a transpor para alguém esse desejo de segurança, e toda essa qualidade quase mítica de que rodeia a mãe se o olha. E é aí que começa, é aí que está o Deus vivo. É claro que vivemos depois, hoje na vida adolescente e adulta, e na vida fora, vai, sem dúvida, dar muitas outras formas ao Deus vivo. Inclusive, não vai dizer que Deus não existe. Vai dizer isto. Mas esse Deus que a gente diz que não existe, não tem nada a ver com o Deus vivo. O Deus que a gente diz racionalmente que não existe, que é, digamos, de vez em quando pergunta, existe ou não existe, esse Deus é o Deus produto das incubações intelectuais e racionais. Porque o Deus vivo está vivo dentro de cada uma de nós. E não importa o que a gente faça pela vida fora, não importa. E pode ser que ele esteja muito aconchegado. Para algumas pessoas que tiveram a mãe sempre ali, que foi sempre tudo muito suave e muito doce, Deus continuará a atravessar a vida tão calmamente como quando a criança. Não digo do cómodo, no mau sentido, da ternura. E não estou a dizer nada de estranho, porque há exatamente 8 dias, não foi? Não foi a Anitta, não foi a Anitta. Há 8 dias, numa igreja cheia, que aconteceu ser no Porto, o padre dizia no ataque final da homilia: temos que viver com Deus assim, em todos os momentos, viver uma vida a dois. E lá foi para mim fora, viver uma vida a dois, no trabalho, no barulho, quando andamos a caminhar, vamos nos transportes públicos, na nossa vida familiar, viver uma vida a dois. E disse: ai, meu Deus, abençoado. Essa vida a dois deve ser uma delícia, até gostar de ter uma vida maravilhosa, deve ser sempre no colo da mãe e nunca saiu do colo da mãe. E Deus continua ali, a vida à noite é sempre maravilhoso, mas enfim, talvez um dia ele seja sacudido quando, enfim, quando houver assim uma coisa violenta, forte, dura na sua vida, e ele chamar por Deus e os outros disserem à sua volta o que disseram a Jesus Cristo: mas onde está o teu Deus? Então ele que te tira daí, então ele que te salve. E nessa altura, é de perguntar ao Bispo Padre onde é que está essa intimidade hoje. Como é que ele vai resolver isso? Para outros o problema não se põe em si. Para outros, sei lá, põe-se mil de uma maneira, mas talvez assim, dois casos mais frequentes. Para outros o problema põe-se que sempre não foi suficientemente olhada. Deus não foi suficientemente olhar. E não estamos sem a certeza se gostam de nós ou não. E andamos pela vida fora só a querer perguntar à pessoa do lado: mas de facto gostas de mim? De facto gostas? E mesmo os outros já fizeram tudo o que podiam fazer para demonstrar que gostam. E não falta demonstrar. Porque gostam mesmo, a gente ainda pergunta: mas é mesmo verdade? Diz lá outra vez. E essa interrogação, a interrogação que a gente vai dirigir a Deus tem que cessar. E porque se cansa, a gente cansa de dar a perguntar isto a Deus. Ele não diz: bom, Deus não existe. Se Deus, se eu existisse, gostava de mim e valia-me das aflições. Estava presente e dizia que estava e vinha mostrar que estava. E então mais vale arrumar isto. Não tem sentido. Isso é a grande fase das chamadas dúvidas na nossa adolescência e muitas vezes também na juventude. Então a gente diz: não, já que não gostam de mim, gosto eu de mim. Sou eu que vou encontrar Deus cá dentro. E então sou eu que gosto de mim. Então tenho que dizer o meu lugar, o meu tempo, o meu espaço, o meu isto. Porque tenho que me ver ao espelho de alguma maneira. Se não me vir num olhar de pessoas, tenho que me ver nas coisas. Tenho que me ver no tempo. Tenho que me ver no espaço. Tenho que dizer eu. E então começa a grande tragédia. Então começa a grande tragédia que já os gregos mostraram. Não é por acaso que os gregos nos seus mitos todos, têm alguém que é muito amado, que é muito amado por muitas pessoas, e é particularmente amado por uma ninfa, mas é de tal maneira, está de tal maneira preocupado com a pergunta: gostam de mim, gosto de mim, que só olha para a sua própria imagem e acaba por não ouvir o que os outros dizem. De tal maneira que a palavra de amor dos outros não fica senão um eco. E há umas semanas atrás, quando a Teresa adoeceu com Zona, eu tive que continuar a viagem onde a gente estava, na RDA, e fui à cidade de Dresden, e no museu, sim, tinha que ir a visitar o museu dos pintores célebres, dos clássicos célebres, e só pedi uma coisa: não me levem àquilo que querem que eu veja, que são as obras clássicas. Tentava o conservador do museu explicar, a analfabetazinha gozou, mas deixem-me ver aquilo que eu quero ver. E depois, nessa altura, expliquei o que eu perguntei. Foi ótimo, deixaram-me perguntar. Bom, e de tudo, houve coisas maravilhosas, mas de tudo, fixei-me num quadro que nem sequer dizia-me o conservador, que não é dos melhores do museu. Não faz mal. Mas bom, explique, vamos conversar sobre isso. E esse quadro é exatamente sobre esse personagem da mitologia grega. Está nascido, bem concreto, ali, a olhar na água, assim, um pequeno lagozinho, a olhar e a olhar-se angustiadamente, a ver a sua imagem, e atrás está a figura da ninfa, Eco, mas não está como completamente delineada, é uma figura de pedra, mas de pedra completamente esbatida, rodeada por um halo que parece uma cortina, e a gente percebe bem, por muito que o Narciso diga amém, o Eco dirá amém, e nunca haverá comunicação entre os dois. Nunca mais Narciso vai ter a resposta. E essa diversão, para dizer quantas vezes nós ficamos, porque a nossa, não houve o olhar que, ou não captámos, ou não existiu o olhar que nos disse amo-te, e a nossa, o Deus vivo, é para nós uma procura desse olhar, é a procura de uma voz que nunca nos satisfaz, que nunca nos dá resposta. E vamos pela vida fora. E as pessoas de fora até dizem: mas repara, aconteceu-te isto e aquilo, Deus até te ajudou nesta coisa. E a gente diz: não, não. E ao dizermos isso, nós estamos, afinal, a fazer a maior afirmação do Deus vivo dentro de nós. Porque Ele não é o objetivo que os outros veem, a coisa objetiva, concreta, a relação de causa e efeito naquele momento difícil. Deus até te ajudou. Não. Deus é, dentro de nós, essa certeza. Eu nem quero chamar de algo, não é? Realmente não é um diálogo. É qualquer coisa que nos atravessa. É às vezes a palavra, é às vezes o silêncio, mas que não é uma satisfação superficial de nós próprias, é, no fundo, uma certeza de amor. Uma certeza atravessada depois, ao longo da vida, por todos os momentos em que necessariamente a gente se interroga. E a imagem em nós, do Deus vivo, não fica feita uma vez por todas com esse contacto do olhar, com o Deus, quando olha, é olhar, não fica realizada uma vez por todas. São os momentos vários dos nossos encontros na existência. São, sei lá, quantas vezes é mudar de trabalho, mudar de terra, mudar de círculo de amigos, tomar uma decisão importante para a vida. E a gente pergunta-se: mas ela mudou? Como é? É porque justamente em cada novo encontro, em cada nova fase, há o Deus vivo que está connosco é interpelado. O Deus vivo que está connosco, que vive dentro de nós, esse Deus vivo que é constensivo a toda a nossa vida, a toda a nossa existência, precisa de uma resposta. E nem sempre a gente dá tempo, e nem sempre a gente consegue entender que nem está nas palavras, nem está no silêncio. Nem sempre a gente consegue entender que quando ouve é escuta, quando fala é palavra, nem sempre a gente consegue entender isso. E às vezes está completamente diferente. Quando a gente quer ouvir ao olhar, quando a gente quer olhar à palavra, e a gente vive num desfazamento constante em relação à imagem do Deus vivo, que é nós, nos sustenta enquanto existência. Ele acompanha, assim, toda a nossa vida. E volto a dizer, não podemos dizer de Deus que Ele está morto. Enquanto vivemos, o Deus vivo acompanha-nos. A única interrogação que se nos põe é como é que vivemos essa imagem do Deus vivo dentro de nós. Evidentemente, isto tem que ver com a forma como nós entendemos a nossa própria evolução, como nós entendemos a vida, como nós entendemos as coisas que vêm ter connosco. É, afinal, isto é que queria sublinhar. É um processo que é unicamente, eu nem sei como dizer, porque se disser que é do domínio do privado, é uma coisa muito, muito barata, muito simples. É qualquer coisa de tão íntimo, de tão único, que não tem possibilidade de ser dita. É necessário que seja dita. É necessário que no momento, que ao longo da nossa vida, a gente vá sustentando, através de palavras, a imagem que tem dentro de nós do Deus vivo. É necessário que o diga, que encontre maneira de o exprimir. Mas, por muito que o exprima, por muito que diga, é sempre do domínio que não é dito. É sempre do domínio que é nosso. Por isso eu tenho muita dificuldade com a chamada partilha e essas coisas todas, porque partilhar o quê? A gente pode partilhar os epifenómenos de Deus na nossa vida. A gente pode partilhar os efeitos de Deus na nossa existência. Mas partilhar o que é no íntimo de nós e na nossa história essa presença do Deus vivo, eu penso que é mesmo impossível. E que é essa a solidão que ainda hoje de manhã nos era apontada. E não é por acaso que tivemos como pano de fundo na oração a música do Oriente, uma música zen. Não é por acaso. É porque aí fizemos face, foi um apelo a fazermos face à solidão única e absoluta. E julgo também que é nesse fazer face, é essa solidão onde está para cada uma de nós o Deus vivo, que é único, só pode ser dito ao longo de toda a nossa vida e com toda a nossa história, é aí que está também o tal selo da nossa existência que nós não podemos ou não sabemos ler. E por isso, às vezes a gente tem dificuldade, eu lembro-me que uma vez, um dos processos, assim, numa das fases dessa vida política, eu disse uma frase que depois me foi atirada por muita gente, por jornalistas, eu disse qualquer coisa assim, não quero passar ao lado da história. E depois, é claro, então os jornalistas franceses que apanharam isso, mas o que é que a senhora tem a dizer com isso? Mas o que é que é estar ao lado da história? Mas o que é estar na história? E depois, inclusive, vi-me interpelada por alguém que dizia, mas o que é, diga-me lá, um filósofo dizia, mas diga-me lá, o que é então estar na história e não ao lado da história. Eu realmente vivo com muita dificuldade para fazer esta distinção, porque, no fundo, eu tinha dito uma barbaridade, eu tinha dito uma coisa perfeitamente do nível do superficial. Não é ao lado da história, nem ao lado, nem dentro. Quer a gente queira, quer não, a gente está na história. Quer a gente queira, quer não. A única diferença é que, ou as únicas diferenças que podem existir, é que muitas vezes a gente abafa em nós o Deus vivo e vai encontrar, vai à procura de outras manifestações. Julga que o Deus vivo se encontra de alguma maneira fora de nós, que ele tem uma explicação teológica, que ele tem uma explicação racional, e também tem, não é? Por isso lá. Mas o Deus vivo está connosco, se é o nosso próprio sopro, se vem na sua primeira percepção humana, se vem do olhar em que nos refletimos e em que começamos a ser, então é o Deus vivo que nos ajuda a entender aquilo que é hoje a nossa vida, a rasgar o céu da nossa própria existência, a perceber que a nossa própria existência, afinal, não é um livro selado para sempre, poderá ser selado para outros, poderá ser que outros nunca o consigam desvendar, nunca o consigam ler, e é evidente que nunca ninguém conseguirá entender até ao fundo o livro da vida de outra pessoa. O nosso livro é sempre um livro selado para outros, e por mais que a gente diga sobre a nossa própria vida, e por mais que a gente conte, mais fica por dizer, mais fica por contar. E isso que a gente vive ao nível pessoal não é senão também, é vivido na parábola também da história. Ontem, quando a gente acabava de ouvir a banda sonora e ver a exposição, muita gente dizia, ai, tem essa coisa que não está, está muito incompleto, há imensa coisa que não está aqui, é bom que se livra, dizia-me a Maria Alice e quem era a Lena Laranjeira, dizia-me, se livra, há imensa coisa que não está, está muito incompleto, mas claro, está incompletíssimo, isto precisa ser corrigido, não é? Quer dizer, também, os factos, nunca eles estão completamente desdobrados, nunca ninguém consegue desvendar totalmente o selo, abrir o selo da história. Isso é verdade também, da nossa história pessoal. Não é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, que fala do Deus vivo e que desvenda esse selo. É o nosso olhar interior, é em cada momento a redescoberta, em cada fase de possível ruptura, em cada fase em que tentamos arrumar Deus dentro de uma qualquer caixinha ou eliminá-lo completamente da nossa vida, é nesse momento que a gente de novo se tem de perguntar, este Deus vivo que me acompanha, quem é? O que é hoje? Como é que ele se manifesta hoje? E é claro, a gente pode dizer, Deus marcou-me com o seu selo. E pode dizer, como na nossa tradição cristã, o apóstolo Paulo nos diz, Deus marcou-nos com o selo do seu Espírito. E não é por acaso que sopro e espírito são exatamente a mesma palavra na linguagem bíblica. Porque é depois desse Espírito que nos permite dizer, voltar o nosso olhar para Deus e chamar-lhe Pai. Pai, que não é exatamente só o Pai que a gente diz, mesmo o Pai nosso, não é exatamente Pai, é uma outra expressão que Jesus Cristo usou, é aramaico, e que não é bem Pai, é uma realidade muito mais, ao mesmo tempo, muito mais íntima, muito mais terna e também muito mais forte e muito mais invisível. Simplesmente depois nas línguas clássicas, mesmo em hebraico, em grego, em latim, traduziu-se por Pai, e a gente continua a dizer Pai, pronto, é outra palavra que seja capaz de de nos fazer viver esse nome que é, por definição, invisível. Eu acho que neste momento a gente interrompe para ver se dentro de nós onde está e como diz Deus vive e interrompe durante meia hora, não foi assim, não é? Durante meia hora e daqui por meia hora a gente encontra-se outra vez, está bem? E agora, a única coisa que eu ainda pegando na flor, eu posso dizer que a flor é uma flor porque tenho uma representação mental do que é a flor. Quer dizer, porque tive o contacto com o mito do que é a flor, que até estava a ver os episódios da vida da Golda Meir, e que assistiu ao momento em que ela chega a um dos campos em que estão os judeus com o desejo de regressar à Palestina, e há um grupo de crianças que vai oferecer as flores de papel. E isto, o filme está, para além de Ingrid Bergman, que é uma sombra, o filme está muito infiel à força toda que tem a autobiografia da Golda Meir. Mas esse episódio está mesmo contado por ela. E é o episódio em que as crianças lhe oferecem isso e ela depois, a conversar com uma delas, a criança pergunta: mas o que é uma flor? Eu nunca vi uma flor. E isso é que dá a força toda de tomar as atitudes que ela teve que tomar nessa fase da construção do seu país e do ato humanitário espetacular. Mas as crianças, foi-lhes transmitido por outros um universo mítico, mesmo não tendo nunca visto uma flor, fizeram flores de papel. Quer dizer, a flor, já, depois diz, uma flor é uma flor, mas é uma flor por causa do universo mítico. Senão a gente não sabia o que dizer. Olhava e não sabia dar. Não só não sabia dar um nome, como não sabia olhar. E penso que isto é uma coisa que nos levaria muito longe, mas penso que é importante a gente não ver as coisas só no seu resultado. Agora tenho, por um lado, a flor e, por outro lado, o universo mítico e transcendente. Não, porque é que eu posso ver a flor? Essa é que é a interrogação primeira. Porque é que eu posso ver e porque é que eu posso nomear e como é que posso sentir os efeitos? Aí está todo o outro universo. E penso que talvez essa questão toda tenha que ser mesmo uma questão para trabalho do grau do seu conjunto. Até se apresenta a metáfora que a Mariazinha utilizou e que acho fenomenal. Como explicitação dos vários planos em que o Deus vivo nos aparece individual e coletivamente. E porque é coletivamente, e tenho, estou a ver as horas a passar, eu entrei agora para passar aspectos já muito mais concretos, que têm a ver com este momento, muito a ver com este momento em que aqui estamos. E nós ontem olhámos simultaneamente para o passado, embora o passado com dificuldades lá encontrarmos todas as experiências que vivemos e tudo o que sentimos, e olhámos para o futuro. O que é que queremos que o grau seja? Em certo sentido, nós o que nos dissemos mutuamente foi: tudo isso fez um livro que a gente pode ler. E haverá um livro, há ainda um livro, de que podemos adivinhar alguma coisa, mas por enquanto também está suave. Um livro que por enquanto não podemos ler. Entre esse passado e esse futuro está hoje, em que se vai desvendando o sentido das coisas e onde se vai criando esse mesmo sentido. Eu estou muito consciente de que, estando nessas 25 horas a vivermos uma etapa desses 25 anos do grau, eu sou capaz de dizer-se de mudar e tal, porque não entra cá na minha maneira de viver, está. Mas penso que daqui por 25 anos, muita da gente que aqui está estará a pensar. O futuro do grau. será a recapitular isto. E muitas já não estaremos aqui. E o que me parece importante é a gente olhar para esses 25 anos e dizer, então, como é que vai ser? Como é que vamos viver esses 25 anos? Evidentemente que há imensa coisa que se pode dizer a esse respeito. Queria dizer da minha experiência que o trabalho mais difícil não é o de iniciar. O trabalho mais difícil não é o de fazer surgir do nada alguma coisa. O trabalho mais difícil não é o de dizer é agora, vamos. O trabalho mais difícil é o de continuar inovando. É o de continuar recriando. É receber, e isso é que me parece muito importante, é receber o essencial, não em ideias, não em normas, não em códigos, não em episódios, mas receber o essencial em poema. E reviver esse poema. E reviver o poema. E recriar, então, o poema. E nós sabemos como é. Algumas de nós não somos capazes de fazer versos, não somos. Mas estamos a ler um poema de que gostamos imenso, tomadas pelo ritmo próprio desse poema, nós decidimos acrescentar as nossas três ou quatro linhas que poderiam ser a nossa continuação desse poema. E essas três ou quatro linhas têm algo da nossa vivência naquele momento. Têm radicalmente algo de novo. Não são só moldar-nos à forma e ao ritmo de quem criou o poema, são também criar, afinal, com os instrumentos que são nossos, o nosso próprio poema. E continuar a criar na comunidade humana que é a nossa em cada momento. Eu lembro-me uma vez, no encontro internacional, uma de nós, uma holandesa, a Beth, que está há muitos anos no Brasil, mas que tem nada em muitos sítios também, dizia, mas nós não estamos nunca a mesma constelação. Não conseguimos nunca ser as mesmas pessoas, de reunião para reunião, de assembleia para assembleia. E isso, se há um sítio onde isso é verdade, é cá em Portugal, não é? Realmente o tal arbório que vocês queriam dar à Simone, não há dúvida que também traduz muito bem aquilo que tem sido grau ao longo destes 25 anos. E faz com que alguém pergunte, mas aquela cara quem é? Mas aquela por onde andou? E a outra como conheceu, etc. Ora, essa comunidade constantemente elástica é parte deste sentido de que o grau contém em si uma afirmação do Deus vivo que é profundamente pessoal e que, como dizia a equipa de Porto Alegre, acolhe e dá voz às procuras de outros. Eu talvez nem dissesse dar voz. Acolhe, escuta e faz-se voz da procura de outros. E se assim é, daqui por 25 anos, quem aqui estiver, gostará de ver. Esperta, já vai vir. Esperta. Já dobraram um certo mercado. Não será exatamente assim. E o que me parece importante é que, ao pensar e ao viver o grau, não temos que reproduzir necessariamente a imagem, ainda no sentido em que temos estado a falar esta manhã, a imagem de quem o iniciou. Quem inicia alguma coisa, isto é tão verdade para o grau como é para a revelação cristã, quem inicia alguma coisa fala do lugar de uma revelação original, de uma revelação própria, onde se introduz ao mesmo tempo uma mensagem, uma visão que lhe é comunicada e a sua própria experiência. Por isso, ontem na história se dizia, éramos um grupo de 12, quase todas estudantes, só duas é que não éramos estudantes, havia em nós uma inquietação, que se exprimia ao nível de um grande desejo de conhecer o mundo, um grande desejo de comparar as várias formas de religiões que existiam nessa altura e que estavam presentes à nossa vida, que era descobrir o ser mulher, que era dar uma resposta à sociedade em que vivíamos. Tudo isto tinha que ver com a situação concreta, real, em que se deu o início do grau em Portugal. A fidelidade, por isso, de quem inicia, é uma fidelidade basicamente inconformista. É uma fidelidade ao poema, mas uma total infidelidade no sentido do como e do quê. É realmente criar sem reproduzir. É criar, não com a preocupação de ser original, mas é criar a partir da fonte de si próprio. E acho que é importante a gente sublinhar sempre que a imagem inicial tem que ver com a vivência de quem iniciou. E por isso, quem iniciou não pode viver criticamente aquilo que iniciou, justamente para poder continuar a dizer o poema. Porque no momento em que introduzir a distância crítica, introduz uma ruptura, introduz um desvio entre aquilo que vive e a sua expressão. E há gente que inicia e corta. Há gente que inicia e, ao transferir o seu ato iniciador do poema para um recuo crítico, imediatamente deixa de iniciar. E a expressão, então, não seria senão uma outra ficção, a partir daquilo que é a experiência de quem inicia. Mas o que me interessa agora é o segundo quartel, é a segunda geração. Então, quem vai continuar? Como é que os sucessores encontram? Ou as sucessoras encontram o facto histórico? Encontram-no enquanto tal. Encontram-no ao nível do poema. E é esse poema que têm de entender até ao fundo. É esse poema que têm de compreender. Recebem a expressão que quem iniciou formou uma vez, através de imagens várias. E por isso não vão retomar essa imagem e colá-la ao seu vigido para reproduzir alguma coisa. Não. Vão inventar. Vão passar esse cabo sempre difícil em qualquer grupo, em qualquer vida pessoal, que é deixar de imitar para inventar, na fidelidade ao poema inicial. É por isso preciso que nasçam novas imagens, outras imagens, testemunhando, por um lado, da invenção de quem continua e, ao mesmo tempo, do mundo simbólico a que teve acesso no poema. De tal modo que, se os mortos pudessem cá vir e ver, pudessem sempre reconhecer o poema original. Por isso, essa é a fidelidade, simultaneamente, à revelação e à visão que nos é dada e à vivência que é a nossa. É a fase, talvez, em termos bíblicos, é a fase do pequeno resto de Israel. É a fase também da descoberta, num lugar e num tempo exatos, do Deus vivo em cada uma e na comunidade no seu conjunto. Por isso, quando pensamos que será o Galo, como é que se inventamos as pessoas para ouvir isso? Essa é uma coisa. Eu acho que há imensas pistas, aqui por 25, há imensas pistas no que foi dito e expresso ontem, que eu daqui a pouco gostaria só de agarrar aqui, tentar fazer delas um olho. Mas o Deus vivo no grau é prioritariamente um apelo à totalidade da existência, nas suas raízes e nas suas múltiplas expressões. Nem há inteligência em detrimento da sensibilidade, nem há sensibilidade em detrimento do mundo escondido, nem há silêncio em detrimento das palavras, mas a totalidade da existência. E é por isso que uma vez uma australiana dizia a Alison: quem entra em contacto com o Graal é terrível, é tal qual como na lenda do Graal. ou lendas, por onde andas, é tal qual, ou se sai muito melhor ou muito pior. Ou realmente a gente agarra em tudo e então tem nas mãos a totalidade da existência e vai para a frente atravessando imensas dificuldades, mas cada vez mais criando novas coisas, ou desiste, e ao desistir, desista muito mais do que se não tivesse conhecido o Rosa. E é por isso também que o grau dá mais relevo, enquanto tal, aos fundamentos míticos e simbólicos, do que aos fundamentos racionais, que são sempre contingentes e passageiros. A gente não diz hoje o que dizia há 10, ou há 15, ou há 25 anos, como daqui por 25 anos não se dirá exatamente e da mesma forma aquilo que se diz hoje. Por isso, o maior acento no universo daquilo que é simbólico, realmente até no seu conduto. Alguém ontem dizia, ai, que talvez nunca mais acabava, eram umas coisas umas atrás das outras. E porquê? Porque aquilo que havia para dizer era tão forte, não interessava que tudo isso fosse captado. O que interessava era a sucessão dos símbolos que nos foram transmitidos. E não vale a pena nos perguntar, mas quando elas puseram ali o triângulo e depois puseram as outras formas, o que é que elas queriam dizer exatamente? Não é isso que interessa, que queriam dizer exatamente. O que interessa foi, naquele momento, aquilo que cada uma de nós e que nós todas captámos do poema dito nesse momento e por essa forma tão multiplicada. E por isso é que no grau é muito mais importante o significado, o peso do universo pessoal e comunitário, universo de todo o mundo que nós vamos criando e intuindo, do que quaisquer fidelidades a códigos, a normas e muito menos a dogmas ou a ideologias. E é por isso que eu julgo que ontem, nas pistas que ficaram abertas, afinal, são pistas para 25 anos. 5 anos ou 5 meses, já estará a dizer tudo de outra maneira, já sei como é que é, mas enfim, para já, daquilo que se disse ontem, há talvez 4 pontos que eu queria pura e simplesmente agarrar. Numa fórmula, num mundo em desespero, uma brecha para a esperança. E não vale a pena mudar muito sobre o mundo e sobre o que é o mundo em desespero neste momento. Também aqui ontem passaram vários gritos visuais que nos disseram alguma coisa desse desespero pelo mundo fora. Criar o tempo e o lugar para o gosto de algo. Agora estou só a assistir o que já está por ali. Abrir espaço para as novas procuras do nosso tempo. E espaço, esta palavra vem muitas vezes, abrir espaços. Dá a sensação que estamos num mundo de alguma maneira sufocado. De tal modo vem abrir espaço, criar espaços. Então o que é? Estaremos sobrepovoadas, estará a nossa imaginação, com imagens a mais, como diz a nós, se calhar os espaços não faltam só em termos físicos, faltam também os espaços em nós e entre nós. Espaços para experimentar o tempo da vida, dizem algumas. Alternativas como expressão dessa brecha. Ligação do estilo de vida pessoal com as soluções da sociedade. Uma brecha constante para a esperança. E se isso é um programa para os 25 anos que começam, temos um programa não só às dimensões dos sítios onde falámos, Lisboa, Coimbra, Porto, Salém, São José, mas não só às dimensões deste pequeníssimo retângulo, mas temos um programa às dimensões da aldeia planetária onde vivemos. Falámos muito, vem a palavra futuro, vigiar a aurora do nosso futuro, ser com todas as mulheres a história do futuro. E esse futuro como movendo-nos nas fronteiras entre cristianismo político, cristianismo cultura, cristianismo política, movimentos de mulheres, cristianismo. Construir com as mulheres jovens o amanhã da vida. Desenhar os anos 2000 como espaço e prioridade aos jovens. Romper com os esquemas dogmáticos. Fazer um verdadeiro compromisso com as mulheres adultas e jovens. Ser a história do futuro. Vigiar esta aurora do futuro. E a aurora do futuro não é amanhã. O futuro não é um amanhã. O futuro é hoje. No momento em que eu digo hoje, já é passado. O futuro está aqui. está a invadir-nos sempre como irrupção. Ele está já hoje. E é por isso que ao enunciá-lo, nós estamos já a construí-lo. E é por isso que a palavra é fundamental. Celebrar a fé, dizia-se ali, na alegria e na dor, no trabalho e no repouso. Disse também na procura do rochedo sobre o qual construímos a nossa casa, com o mito, com a transcendência, com o compromisso. Celebrar a fé com o ritmo que integra a comunicação e a interioridade, o empenhamento e a celebração. Ter outra percepção da vivência cristã. Viver, afinal, a comunidade, comunicação. E não é por acaso que um grande teólogo do nosso tempo acaba de fazer sair um livro que se chama O Deus Comum. E já me pensa comum, quer dizer vulgar, todos os dias, e não é nada. É o comum, porque é o Deus da comunicação, o Deus da comunidade. E finalmente, ser grau para além de todas as fronteiras. E essas fronteiras que são as do nosso viver cotidiano, que eu espero que não seja nenhuma chatice, se for chatice é preciso mudar o cotidiano, é reconhecer os momentos difíceis e complicados e muitas vezes dolorosos que a gente atravessa, mas uma vida que é sempre nova porque há sempre uma fronteira a ultrapassar. E por isso ouvir não só as procuras mais diversas, como imaginar novas formas de participar nessa construção que é de um grau concorrente, que ontem estava aqui no chão, no mundo, e a gente devolveu os cravos que mutuamente recebeu, devolveu-os a esse mapa do mundo para dizer o quê? Não para uma repetição histórica, mas para dizer que a nossa esperança só se realiza, só se afirma quando, neste emergir das mulheres ao longo de todo o planeta, a gente puder encontrar outras mulheres com quem, a quem dá as mãos, em que reconhece a mesma procura, em que reconhece a mesma força e em que reconhece, sobretudo, o mesmo poema. A tarefa que nos é dada para estes 25 anos é uma tarefa, e aquelas que têm menos de 25 anos, que não esqueçam, é uma tarefa que é sem equívoco. É ao longo da vida rasgar o selo. Ao longo da vida não ter medo de desvendar o livro da vida, de abrir o selo e mostrar. Mostrar que o selo que lá está dentro tem um nome. É o nome do Deus vivo. Na verdade, quando um anjo, os Atos dos Apóstolos, vem libertar os apóstolos da prisão, diz-lhes, ide anunciar corajosamente ao povo tudo o que diz respeito ao Deus vivo que conhecestes. Se eu tivesse um programa que quisesse dizer agora o que é que desejo para o grau nos próximos 25 anos, para nós todas e para aquelas que vão ter exatamente a força da vida nas mãos, é isso. Ide anunciar corajosamente, por todo o lado, a vida que no grau conheceste.